Agora na Rádio CNM, entrevista.
Pois, amigos municipalistas, vamos começar esta semana com um passeio lá pelo estado do Paraná, vizinho do meu, que é o Rio Grande do Sul. Inclusive, vou conversar aqui com o prefeito de primeiro mandato. Eu não sei se ele, como é que ele está, porque ele está na metade do primeiro mandato. Não sei se já está pensando o que vai fazer daqui a 2 anos. Pelo sorriso dele, acho que sei. É o prefeito Patrick Magari. É Magari ou Magari?
Magari.
Magari. O município é de Cerro Azul, lá no estado do Paraná. Bom dia, prefeito.
Bom dia, seu Tairo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Um grande prazer estar aqui na CNM, Confederação Nacional dos Municípios, que é uma ferramenta de trabalho para nós, que nos dá um suporte muito bom. E uma grande honra, um grande prazer estar aqui, Tairo.
Oh, agora melhorou, porque o começo de seu Tairo, diga, o cabelo branco é fogo. O pessoal já chama ali velho assim, educadamente. Cara. Seu é indicativo de que está falando com alguém bem mais velho, né? Realmente, o senhor está com que idade, prefeito?
Eu hoje estou com 36 anos.
30?
E 6.
Ah, me lembro dos meus 36. Hoje eu estou com 73. Um pouquinho lá. Faz um pouquinho de tempo que eu tive essa idade. Mas, prefeito, primeiro mandato, o senhor está feliz? 2 anos já de exercício de mandato? Está com um sorriso na cara? É bom ver assim, sorriso, feliz. Tá?
É, a gente... Claro que a gente tem muitas dificuldades. E... A gente está administrando um município que tem uma baixa arrecadação, um município que tem uma demanda muito grande, a renda per capita dos munícipes nossos lá é uma renda per capita baixa, mas a gente precisa encarar tudo isso. Tá?
Lá é o agronegócio?
Não. Lá é basicamente agricultura familiar, né? Depois serviços. E o senhor fala do sorriso no rosto, a gente precisa, né, ter Sim. esse otimismo, precisa ter essa garra, vontade. Certeza. Porque a gente precisa encarar, né, a oportunidade que a gente está tendo como missão. Né? E não adianta a gente achar que vai ser um mar de rosas, que vai ser mil maravilhas, porque não vai.
Não pode abandonar o otimismo, né, prefeito? E muito menos a fé, não
é? É verdade. Principalmente a fé, né, Tá?
Com toda certeza.
Principalmente a fé. Então, eu, graças a Deus, a gente vem trabalhando com muita dedicação e muita responsabilidade, né, tentando... fazer o máximo com o pouco que a gente tem lá no município. E o principal meta e objetivo nosso é, né, equilibrar as finanças do município, né, por conta de que não se pode pensar em desenvolver se você não equilibrar as finanças antes disso.
Poxa,
né? Então a gente está construindo essa base, já estamos aí com o trabalho nesse foco aí um pouquinho mais de 2 anos. E estamos com uma expectativa aí positiva para esse primeiro mandato. Né? O senhor mesmo citou aí a respeito da possibilidade de segundo mandato, realmente ainda é uma possibilidade, a gente tem um grupo, né, e o grupo que vai definir isso, né, respeitando a população, tá? Porque a gente precisa
se
fazer...
Se o senhor terminar o seu mandato com 50 ou mais que isso, o povo vai pedir que o senhor fique, né? Vai depender muito da sua ação. É por isso que eu quero perguntar ao senhor agora. Como está a saúde no seu município?
Então, a gente... comparando, né, desde o momento que a gente assumiu o município...
O senhor assumiu com que dívida lá?
Então, Otário, o município tinha 12 milhões e meio de déficit financeiro de dívida e a gente vem conseguindo diminuir isso. Nesses 2 anos nós pagamos mais de 5 milhões, né, de dívidas e a saúde nossa a gente conseguiu, graças a Deus, evoluir.
Mas só 2 milhões e meio tinha de dívida?
Não, 12 milhões 12? E meio.
E como é que é acordar, dormir sem dever nada e acordar devendo uma dívida milionária dela?
Na verdade, são 4 vezes, né, a receita do município. Né? São 4 vezes a receita do município.
Mas está conseguindo pagar cada ano um pouquinho?
Cada ano um pouquinho. Né? E a gente não se desespera, sabe que as coisas, né, no órgão público, a tendência é de ser lenta. Né? A gente tem que ter os pés no chão para não colocar colocar a carroça na frente dos bois.
O senhor, né, tem um município com 18 mil habitantes. O senhor tem um hospital próprio lá? Tem um hospital na...
Então, tá. Nós temos hospital próprio, né? O senhor
do
falava
município?
Da saúde do município. Custeado 100% pelo município. E isso...
Então me conte qual é a magia que o senhor faz.
Pois olha, rapaz.
Aí tem que ser mágico.
Casa
da moeda não tem lá, por exemplo.
Não tem.
Dinheiro, né?
Aí é que eu digo que a gente tem que ter muita fé mesmo, viu? A gente vem buscado junto ao governo do estado, junto ao governo federal, recursos, repasses. Não conseguimos nenhum convênio, não temos convênio nenhum, nem com a União, nem com o governo do estado. Mas a gente sempre está buscando, até mesmo através de emenda, custeio para a gente poder estar mantendo esse hospital.
E... O senhor tem alguma especialidade lá ou só atende urgência e emergência?
Não, urgência e emergência. A especialidade que a gente tem é ortopedista. E agora a gente está junto com o consórcio municipal da região, de municípios, né, da região ali. A gente está contratando o ginecologista agora.
O grande caminho para os municípios hoje é os consórcios.
São os consórcios. Perfeito. Nós temos consórcio de medicamento que está nos dando um suporte fantástico. Né? A gente conseguiu aumentar a quantidade de remédio comprado e investimos um pouco mais na compra de remédio. E o valor que a gente aplicava antes, ele está comprando muito mais remédio do que era comprado.
Claro,
por conta,
com certeza,
do preço que o consórcio pode adquirir esses equipamentos, esses
Aliás,
medicamentos.
A respeito,
né,
de consórcio, eu quero lhe informar do seguinte: sei que o senhor é um prefeito bem informado, já deve saber disso. Na marcha que o senhor vai estar aqui mês que vem, com certeza.
Mês que vem, estaremos.
Vai ter um fórum que vai tratar exatamente da questão dos consórcios.
Muito importante.
Todas as informações necessárias para ver se consegue ampliar isso, né? E isso é na necessidade de convencimento de alguns dos nossos gestores que não conseguiram pegar o todo ainda da importância do consórcio.
Perfeito.
Né?
E é indispensável. Hoje é indispensável.
Até porque, prefeito, também tem outra questão que é dos lixões, que tem muitos municípios que não tem outro caminho, não sei, via consórcio.
Justo.
Não tem, o gasto é muito alto.
Aí, Tairo, nós somos uma exceção. Cerro Azul, ele não tem o consórcio por conta da inviabilidade financeira para nós, né? E a gente... está construindo esse projeto de construirmos o nosso próprio aterro sanitário controlado ou aterro sobrevalo. O município hoje tem um problema seríssimo, né, com o lixo, e inclusive, né, esse moço que está junto comigo aqui, o Paulo, né, o Paulo Melo, ele é secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente e está sendo cobrado sempre a respeito da prioridade do município, que é essa questão aí do lixo, e a gente vem evoluindo, né, nós estamos quase aí a ponto de conseguir fechar esse ciclo, mas de tratar esse lixo dentro da cidade mesmo. A gente não tem condições e capacidades, mesmo o consórcio oferecendo um baixo custo, a gente não consegue por conta do deslocamento. Nós estamos aí a 2 horas de Curitiba.
Sim.
E a gente não consegue pagar, né, o custo do transporte. Nós não conseguimos.
O senhor me deixou curioso agora para saber o seguinte, prefeito. Qual é a arrecadação anual do seu município?
A nossa receita está em torno de 40 milhões, né, ano. Aproximadamente 40 milhões.
Para fazer tudo.
Para fazer tudo. A gente gasta... em saúde, nós estamos investindo praticamente 23%, né, do nosso
recurso. Muito acima do que a Constituição determina.
Isso, determina 15% e a gente
tá
não consegue.
Fazendo o que a União e o Estado não mandam, o município tem que sangrar o seu cofrezinho, que já é curto e pequeno, né, para poder atender, não deixar o povo sem atendimento.
Mas deixa eu fazer uma propagandinha lá do nosso município. O senhor perguntou da saúde e eu não concluí. Nós tivemos grandes avanços na saúde.
Sim.
Aumentamos a quantidade de medicamento oferecido para a população, aumentamos a quantidade de consultas oferecidas à população, conseguimos diminuir o custo efetivo do hospital.
Tem Ministério Público batendo a sua porta?
Tem, com certeza.
Comprando? Tem?
Tem, com
comprando
certeza.
Comprando medicamento
tem.
Tal para o paciente tal?
Tem,
também?
Isso é normal, né? Isso é todo o município, o Paraná inteiro, não sei a nível nacional, mas Paraná inteiro, nas reuniões que a gente faz com os prefeitos lá, a gente acaba percebendo isso, né? A cobrança, que também é pela natureza, é natural, né, que o cidadão ele vai até a prefeitura. Sim. Aí depois disso eu levar ela no Ministério Público e é um trâmite
é o que
natural.
A gente conversou aqui fora do ar, né, prefeito? A porta mais próxima é essa, né?
Justamente,
Ninguém vai bater na porta do governador ou do presidente da República, agora do prefeito.
Ah, isso vai. Isso vai.
Até e a gente. Todo mundo é vizinho, né?
E a gente atende e tem que atender com alegria ainda, tá?
Sim, não.
Tem que atender, tem faz parte da nossa função.
Com um sorriso.
É.
E até agradecer pela visita, né? E oferecer um cafezinho sempre que mas, possível. Ou certeza. Se for alguém metido a gaúcho, um chimarrão, né?
Um chimarrãozinho. Mas nós gostamos também de chimarrãozinho ali.
É?
O nosso povo ali é bem chimarrãoeiro.
Agora, prefeito Patrick, deixa eu ir além agora. Quantas escolas municipais o senhor tem lá e quantos alunos do ensino básico?
É, nós temos aproximadamente 23 estabelecimentos educacionais, né, atendendo as séries iniciais. É bastante, senhor Tair. Bastante.
Eu estou surpreso para isso, 18 mil habitantes e 23
exatamente.
Escolas.
A nossa educação ela é descentralizada, são muitas escolas do interior.
Ah,
né? Tinha mais escolas ainda, o número de alunos foi caindo, foi baixando, a gente precisou fazer um projeto de nuclearização das nossas escolas.
Fica um gasto muito alto para atender 8 ou 9 alunos. Né?
Perfeito. E olha que interessante, a gente tinha muitas escolas multisseriadas. O que é um multisseriado para quem não conhece, quem não sabe a realidade do interior? É uma escolinha que atende as 5 turmas dentro de uma sala só. 5 turmas são sendo elas primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano das séries iniciais do ensino fundamental.
Na mesma sala.
Na mesma sala, com o mesmo professor que
com
é guerreiro
horário.
E no mesmo horário. Então veja.
Que bom que é professor esse, hein?
Um guerreiro. A equipe pedagógica do ano de 2017, né, da gestão, fez um estudo e o aluno que está numa sala de multisseriada, ele recebe de conhecimento específico, de informação específica da sua faixa etária de idade, apenas 44 minutos de aula por dia. Só 44 minutos. Sendo que um aluno que estuda numa sala uniseriada, ele vai receber 3 horas e meia de conteúdo. Olha a grandiosidade da importância de um projeto desse de nuclearização das nossas escolas.
São quantas escolas na área rural, prefeito, que o senhor tem lá?
Olha, são...
Das 23, essa.
É, na área rural deve ter umas 18, né? Porque na sede ali, a maior parte é rural.
Quantos
na sede...
quilômetros de estrada vicinal o senhor tem lá para rodar com seus carros escolares?
Meu amigo, nós temos de transporte escolar aproximadamente 2.200 quilômetros pagos de transporte escolar por dia.
É terceirizado?
Uma boa parte. Nós temos mais de 50 linhas de transporte escolar, né, 14 delas são nossas, do município, o restante delas
tem
terceirizadas.
Creche também, né?
Nós temos 2 creches e estamos finalizando as obras de uma outra para que a gente possa dar conta da nossa demanda, porque não está sendo possível nesse momento. Temos uma fila de espera.
Tem que ter magia, prefeito. Quanto é que custa cada creche para o senhor, por ano?
Então, Tairo, eu não tenho aqui em específico agora, né, o gasto por
quanto
creche.
Quanto é que o senhor recebe da União por ano, do Ministério da Educação ou do Estado, para contribuir no funcionamento das creches?
Na verdade, vamos falar em percentual, Tairo, que é o dado que eu tenho, né, nesse momento. Então, por exemplo, no transporte escolar, a gente investe...
R$12 por cada aluno transportado.
E isso significa 70% do gasto com transporte escolar para o município e 30% que vem de repasses do governo do estado e do governo federal. Então, no transporte é 70%. A merenda escolar, ela é um pouco melhor, né? A merenda escolar, para nós lá, ela fica praticamente que 60-40%. Né? 60% a gente acaba investindo e 40% vem...
Em 36 centavos, o senhor compra o quê de merenda lá?
é pouquíssimo, né? Mas comparado ao transporte, hoje, tá, o transporte é a nossa maior dificuldade. Transporte escolar dentro da educação, né? Se for falar em saúde, daí é outra coisa, né? É geral. Mas dentro da educação...
Caso, tem lá 2 mil quilômetros de estrada, tem que transportar... Qual é o percentual? Quantos dos seus alunos são da área rural e quantos da cidade?
Transporte escolar em Cerro Azul não é uma alternativa para o aluno ir para a escola. O transporte escolar em Cerro Azul é uma condição para que a educação aconteça. Então, 80% dos nossos alunos dependem do transporte escolar para chegar até a escola. É um dado significativo, muito profundo, e a gente precisa, né, buscar alternativas para melhorar a participação do Estado, do governo federal, em municípios como o nosso, porque a conta não fecha, sabe? A gente precisa não realmente de um respaldo, não tem como fechar.
Com essa arrecadação, você vai fechar. Tendo o hospital próprio, garante o atendimento de urgência e emergência. Alta, média e alta complexidade, o senhor tem que mandar para fora, claro. Mas esse atendimento de emergência é lá.
Isso.
E mais essa questão da escola, só isso aí leva 80% do seu orçamento. Não tem outro jeito, não.
É, o orçamento ele fica
agora,
muito reduzido.
Prefeito, o senhor lá também tem que fazer como em boa parte dos municípios brasileiros acontece, do prefeito ser obrigado a transportar também aluno de escola
estadual
e até estudante universitário?
Acontece. O seu Rosum não tem universidade, né? Existe um polo da Universidade Aberta do Brasil, né, que oferece cursos de ensino à distância para a nossa população, mas uma boa parte ela acaba indo para Curitiba, né, que é o polo mais próximo,
e
que fica ali a 2 horas. E é o município, através da assistência social, que atende principalmente as famílias de baixa vulnerabilidade, aliás, de vulnerabilidade social, e custeado pelo município. Então a gente tem uma linha lá que atende o ensino superior, atendemos, sem dúvida, né, o Estado, né, as linhas que levam para as escolas estaduais. Não, para esse transporte universitário, não. 100% o custo é do município.
Sim.
O transporte estadual, 30%.
O município 30%. Tem obrigação do ensino básico.
Básico. Séries iniciais e fundamental e... Ok, perfeito.
Até que acaba tendo que atender os outros dois.
Porque
porque
a gente precisa entender, né, Tário, que esse aluno, ele está no município. Ele é serro-azulense, né?
Até aquele aluno que pode ser formado para permanecer no município contribuindo com o desenvolvimento.
Perfeitamente, chega, perfeitamente. Né? Perfeitamente. E, então a gente vem nessa busca, né, de equilíbrio financeiro, Sertório, para que a gente possa, então, a partir desse momento, começar a desenvolver. Uma coisa depois da outra. Não tem como colocar os pés pelas mãos, não tem como pensar em alguma coisa rápida. Né? A gente precisa recuperar aquilo que foi deteriorado para poder, então, estar desenvolvendo.
Pois é, e pelo que o senhor relata aqui, o senhor tem uma bela gestão, né? Tem uma bela de uma equipe lá, né?
A nossa equipe é uma equipe muito boa, tá? Isso eu posso...
Quantos funcionários no quadro do município?
Aproximadamente 600.
Concursado.
Aproximadamente 600, total geral. 600 funcionários.
600 tem cargo em comissão?
Todos.
O senhor tem quantos cargos em comissão lá?
É pouquinho, seu Tário. Nós temos 19 cargos comissionados.
19?
Pouquíssimo. Nós tivemos que fazer um reajuste tremendo para poder... chegar no índice de folha.
Não tem
nenhum
apadrinhado lá, não, né?
Não, nós não temos. Mesmo que tenha, a gente nem deve, não pode falar nessa história. Estou brincando. Não, mas não tem, não. A equipe que a gente está tentando realizar um bom trabalho lá em São Azul é uma equipe técnica.
É excessivo isso, prefeito? 600 funcionários para
é bastante.
Uma população com 18
é bastante.
Mil.
Por conta dos pontos, nós mesmos estávamos falando aqui das escolas sim, bastante distribuídas no município, cada escola precisa de um servidor, precisa de um professor, e isso acaba aumentando a quantidade de funcionários, né?
Que bom, prefeito. Conversei aqui no estúdio da Rádio CNM em Brasília, mandando para todo o país, um exemplo de bom gestor. Prefeito de Cerro Azul, no Paraná. Fica em que região do Paraná, prefeito?
Região, ali a região metropolitana de Curitiba, Tairo.
Tá.
Aproximadamente 100 quilômetros ali de Curitiba. E somos o maior produtor nacional de tangerina Poncan. O nosso forte lá é a tangerina Poncan.
A Poncan.
É uma fruta...
É muito vendida aqui em Brasília, Poncan. O povo gosta aqui. Que era a casca grossa, né?
Mas que bom, a casca grossa. É. Mas tem muitos que vêm ali duas regiões também, né? São sim, Paulo e tal. Sim. Agora, a Poncan de Cerro Azul, tá? Além da gente ter uma...
É especial.
É muito especial.
É como fala,
o sabor
especial,
dela é diferenciado.
Louca de boa, né?
Louca de boa.
Um abraço, prefeito Patrick Magari, que tem nome de jogador de futebol.
Meu
adversário lá em Porto Alegre, o Inter, tem um Patrick lá, que é bom de bola.
É bom de bola ainda.
É bom de bola. Grande abraço, prefeito. Foi uma alegria tê-lo aqui.
Seu Tairo, nosso Tairo, a alegria é nossa, a satisfação é nossa e que Deus venha abençoar o trabalho de todos nós aí.